A ideia de aumentar penas e criar tipos penais novos para punir quem pratica campanhas de desinformação na internet dividiu os debatedores da nona discussão promovida pela Câmara sobre o projeto de lei de combate às fake news. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, coordenador dos debates, afirmou, porém, que sente um grande apoio dos parlamentares à mudança.
Há um convencimento do parlamento que sanções penais são necessárias para determinadas condutas. Não estou aqui querendo ir atrás da tia do WhatsApp. Eu estou tratando de estruturas. Olha, eu vi um vídeo feito contra o Felipe Neto na semana passada. 4 minutos. Um ator falando um texto incrivelmente bem escrito, uma luz perfeita, um roteiro. Um roteiro. Aquilo ali não é barato.
Orlando Silva foi acompanhado por Ronaldo Lemos, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que defendeu uma pena superior a 5 anos de prisão para quem oculta o financiamento de campanhas informacionais que praticam ilícitos, e citou um exemplo.
Que é esse comportamento inautêntico em que muitas vezes uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas dão a entender que tem uma multidão de pessoas falando sobre um determinado tema.
Lemos afirmou que não se trata de ir atrás do conteúdo das mensagens, mas do método que inclui crimes como falsidade ideológica e fraude processual. Ele explicou que também seriam necessárias alterações na lei de organizações criminosas para permitir a investigação desse tipo de método. Para Gabriel Sampaio, da Conectas Direitos Humanos, a punição penal é ineficiente e pode se virar contra pessoas que não estão na organização dessas campanhas. Francisco Cruz, do Internet Lab, defendeu que a estratégia de seguir o dinheiro usado no financiamento da desinformação seja feita por meio de mais transparência das empresas que administram as redes sociais. Para Alana Rizzo, do projeto Redes Cordiais, mais dados facilitam o trabalho das agências de checagem de notícias falsas. Ela disse ainda que o jornalismo está investindo na investigação das fontes dessas notícias.
É não só publicar, não só investigar, não só apurar a fake news. Então, eu não quero só saber que é fake, por exemplo, que um X cura o coronavírus, por exemplo. Ele está avançando nessas redes de desinformação. Quem publicou? Quem está por trás disso? E isso é fundamental.
Alana afirmou que os agentes públicos são grandes vítimas das campanhas de desinformação, mas também são fontes delas. Ela citou um estudo mundial que mostra que 20% do conteúdo falso sobre a pandemia de coronavírus foi espalhado por políticos e celebridades. No Brasil, segundo outro estudo, mais de 80% das pessoas não sabem identificar se uma notícia é falsa ou verdadeira. O deputado Orlando Silva lembrou que não é apenas uma questão de educação midiática, mas muitas pessoas às vezes não têm acesso a fontes confiáveis, porque elas são pagas. Samara Castro, da OAB do Rio de Janeiro, diz que é preciso combater o mecanismo que cria novas verdades na internet.
O propósito principal talvez não seja necessariamente triunfar de imediato no tribunal da opinião pública, mas sim semear dúvida, semear descrença. O que vale mais é manter a discussão em andamento e criar um clima permanente de conspiração.
Alguns debatedores citaram as iniciativas que buscam expor empresas que colocam seus anúncios em páginas de notícias não confiáveis. Segundo elas, as empresas acabam cortando a publicidade e isso tem um efeito direto na manutenção das páginas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.